Bom dia, Ricardo. Com Araras e com os nossos 185 anos e agora tentando despir um bocado a pele do Presidente Junta e vestindo a camisola documentadora. De facto, nós optamos por não fazer a grande celebração que costumamos fazer, até por motivos de razões sanitárias e não só, porque ainda há 15 dias fizemos a tomada de posse com toda a pompa e circunstância e, portanto, entendemos que o momento deveria ser assinalado de outra forma e de uma forma mais virtual e mais também sentida com uma missa. E, portanto, mas dá-se a feliz coincidência de Araras, terra compassado, que tanto defendemos e, pelo menos, foi o slogan do meu primeiro mandato, Araras, terra compassado, freguesia de futuro, precisamente no 6 de novembro, no ano em que faz 185 anos, faz a inauguração de um dos maiores investimentos privados da cidade, que foi o investimento da Voga Invest na ampliação do Glicínias, e que foi de 40 milhões de euros, e a criação de 500 postos de trabalho diretos, o que se reflete em muito mais postos de trabalho indiretos. E, portanto, no ano em que assinalamos 185 anos da nossa freguesia, uma freguesia com muita história, esta freguesia do futuro que anunciamos e que andamos a anunciar há 4 anos, torna-se realidade, porque efetivamente conseguimos, tivemos capacidade para captar um dos maiores investimentos privados, se não o maior investimento privado da região, e alojar o maior centro comercial da região e, sobretudo, porque o trabalho dos autarcas deve sempre refletir-se na melhoria das condições de vida e do bem-estar das pessoas, criar 500 postos de trabalho, o que nos dias de hoje é, sem dúvida, uma mais-valia. Esta oferta de trabalho que se tem conseguido criar em Araras, com a abertura de espaços comerciais, com o reforço das nossas empresas e, portanto, sem dúvida, que o aniversário foi muito bem assinalado, ao ser assinalado com a criação de 500 postos de trabalho diretos, não poderia ser assinalado de melhor forma e não poderíamos lançar de melhor forma esta freguesia de futuro que queremos construir e que estamos disponíveis para trabalhar, e é com esse escopo que norteamos o nosso dia-a-dia. Pois, em relação ao luto municipal do professor Celso, e que também acabou aqui porque lidei um bocado com as cerimónias que tínhamos previstas e por isso temos readaptado os nossos 185 anos. O professor Celso foi, como todos sabemos, vereador do Dr. Girão Pereira muitos anos, foi um dos três grandes pilares da transformação da cidade de Aveiro, desde logo com o Dr. Girão Pereira e com o engenheiro Vitor Silva, a quem até já atribuímos uma medalha de ouro a título póstumo, e eram os três grandes pilares do professor Celso, o Dr. Girão Pereira e o engenheiro Vitor Silva, e que ajudaram aqui a rasgar a cidade e a fazer este Aveiro grande. É do tempo deles a Avenida 25 de Abril, é do tempo deles o galgarmos a linha do comboio, e é do tempo deles também irmos para lá da 109, e o tal Glicínias que agora nos surge aqui como grande centro comercial. Tudo isto surge sobre estes mandatos e sobre a égide deste trio que se formou e que, sem dúvida, transformou Aveiro, e transformou Aveiro num Aveiro grande, como o Dr. Girão nos recordava muitas vezes, no Aveiro Grande. O professor Celso teve poucos anos à frente dos destinos da Câmara, apenas 3 anos, em substituição do Dr. Girão, quando assumiu o cargo na União Europeia. No entanto, ficou marcado como um homem de consenso, como um homem de apaziguamento e como um homem de boas referências. Aliás, devia chegar a mensagem de todos os quadrantes políticos quanto à sua boa postura, e apostou íntegra. Inclusivamente, o Dr. Alberto Souto escreveu que recorda ele ter abandonado a sede do CDS e ter ido direito à sede do Partido Socialista, dá-lhe os parabéns, o que sabemos que numa noite eleitoral e com uma derrota como ele teve, não terá sido fácil. É de facto necessário ser um homem do bem e ser um homem íntegro e que privilegia a cidade acima dos interesses pessoais. E, portanto, aqui recordar a memória do professor Celso, e que merece todo o respeito de todos os aveirenses, porque soube sempre ser um excelente número 2, número 3, e soube sendo número 1 e perdendo ter a dignidade de assumir e de respeitar a vontade do povo, e, portanto, é sem dúvida uma pessoa que merece o nosso maior respeito, e que a alma dele seja respeitada e homenageada. Depois, também por Aveiro, e que fez quente este fim de semana, como fez calor até a nível nacional, foi sem dúvida ao Conselho Nacional do PSD, em que as duas grandes facções, Rui Rio e Paulo Rangel, se debateram, digamos assim, sendo certo que o PSD está nesta, não lhe quero chamar a luta interna, mas nesta concorrência interna para o líder, já com calendários bem definidos, para se ter tempo de organizar e, sobretudo, de apresentarmos um PSD unido e um PSD a disputar legislativas, até porque o país precisa desse PSD unido e desse PSD a precisar legislativas. Ou seja, nós temos o nosso Congresso a terminar, a reunião magna do partido, que terminará a 19 de dezembro, e temos um mês e meio para nos reorganizarmos, que as eleições são a 30 de janeiro, como todos sabemos. E qual é o cenário que temos em termos legislativas? Temos um CDS muito débil, com a disputa interna, e além de ter a disputa interna, o CDS outra vez foi o partido do táxi, não é? Pelos 5 deputados, agora diz-se a brincar que eventualmente será o partido do triciclo. Isto não tem grande piada, até se pensarmos que o espaço do CDS, se o CDS ficar reduzido a 3 deputados, o espaço do CDS e o espaço da direita, uma direita que é muito mais à direita que o PSD, será ocupado pelo Chega e que, portanto, uma direita muito mais totalitária e uma direita muito que defende valores que o CDS não defende e que são valores muito mais desequilibrados, pelo menos do meu ponto de vista, e muito menos respeitadores dos valores do humanismo e da democracia e do crescimento saudável e igualitário. E, portanto, a mim, enquanto democrata, e embora de direita, mas centro-direita, preocupa-me seriamente este desaparecimento do CDS, porque este desaparecimento do CDS vai se refletir no crescimento do Chega, e o Chega não me parece de todo uma solução alternativa, porque é uma solução muito mais extremista, e portanto não me consigo rever de todo, enquanto que do CDS conseguimos criar pontos e diálogo, e aliás temos coligação, estamos em coligação em Aveiro com o CDS, com o PS e o CDS, e trabalhamos muito bem com o CDS, é o nosso parceiro de coligação, com linhas muito próprias, mas conseguimos encontrar pontos de encontro, já tivemos em governos de governação entre PSD e CDS, e conseguimos encontrar equilíbrio. Com o Chega parece-me já muito mais difícil por toda a postura que o Chega assume, sendo que agora o seu líder, o André Ventura, se viu reforçado este fim de semana com 95%. Ou seja, o Chega e os seus apoiantes e os seus militantes querem, de facto, aquela postura agressiva, aquela postura xenófoba e aquela postura que não tem respeito pela igualdade e pelo equilíbrio. O que a mim particularmente me choca e me custa pensar, por exemplo, numa aliança do PSD a um Chega. E, portanto, da direita ficamos assim. Olhamos para a esquerda. Para a esquerda temos o Bloco de Esquerda e o PCP muito débeis, e principalmente o PCP, que também era uma esquerda equilibrada, ao contrário do Bloco, que também já vai mais à extrema esquerda. O PCP também era uma esquerda equilibrada, uma esquerda com quem se consegue dialogar e debater, e falo de experiência própria, de debates políticos, e mais difíceis esses debates com o Bloco de Esquerda, e muito mais difíceis que Chega. Tudo o que são extremos são muito mais complicados, e corremos o risco de nestas relativas termos o crescimento das duas extremas, da extrema-direita e da extrema-esquerda, e depois, se não existir aqui um PSD que equilibre forte e unido, corremos o risco do PS ter maioria absoluta com duas extremas muito acesas e com muito afincado e muito difíceis de governar. Sendo certo que no resto da Europa a leitura que nos vem e que todos os grandes países nos trazem, desde logo o exemplo da Alemanha, é que governar com maiorias absolutas cada vez será mais difícil obter as maiorias absolutas e cada vez será mais uma governação de consensos e de diálogo. Mas o diálogo com extremas e com posições extremistas é sempre difícil. Ou seja, a existir diálogo, será necessário existir na esfera política partidos com equilíbrio, com estrutura e, sobretudo, com valores de democratas e com espinha dorsal, como se costuma dizer. E aqui a queda do governo e a queda da Assembleia da República é demonstrativo claramente de que o Marcelo, e de quem eu apoiei, fui apoiante do professor Marcelo nas duas eleições, não teve bem, e não teve bem em dois episódios. Mas logo no episódio primário, de não ter exigido a este governo um acordo escrito entre a geringonça, isto é, não ter obrigado que a geringonça fosse reduzida à escrita, tal e qual Cavaco Silva, e Cavaco Silva marcou por um presidente da República austero, severo. A verdade é que a exigência dele, fruto da sua austeridade e da sua severidade, fez com que a geringonça funcionasse. E, portanto, o Marcelo, na sua tendência facilitista e corre tudo bem, somos todos amigos, não exigiu o acordo escrito e que se reflete agora. E depois também esteve muito mal e logo a anunciar, antes sequer de existir o sumo do orçamento, que ia desfazer a Assembleia da República. Ele poderia o fazer no período pós, até porque quase que foi um convite ao sumo do orçamento. Se não vejamos, o Partido Socialista em 2025 estaria muito sensível para ir a eleições, porque vinha ou não vinha o dinheiro da bazuca. O que é que aconteceu ao dinheiro da bazuca? Agora os portugueses ainda estão todos inebriados a pensar no dinheiro da bazuca. Em 2025, se calhar vamos perceber que o dinheiro da bazuca não foi para lado nenhum. Ou pelo menos não foi para onde devia ter ido. E, portanto, o Costa em 2025 seria um Costa diferente. O Marcelo, ao anunciar que ia já passar eleições, cria um plano apetecível para o PS e para o próprio PCP e para o próprio Bloco e para o próprio Chega. E depois, segundo o erro do Presidente, receber Rangel. Rangel não representa nem mais nem menos do que um simples candidato à liderança de um partido. Não é líder de um partido. Qualquer militante ativo pode ser candidato à liderança do partido, desde que reúna os requisitos que os estatutos prevêem. Ora, então Marcelo terá a obrigação de receber qualquer militante que se apresente como candidato, ou qualquer militante do PSD, em último caso, ou de outro partido. E, portanto, Ricardo, são estas notas de reflexão que deixo, um bocado mais extensas do que pensei que seriam, mas de facto, o fim de semana fez-nos pensar, e fez-nos pensar o rumo que o país levará, e que todos teremos que estar atentos, porque estas legislativas serão decisivas, sobretudo do que acontecerá ao investimento que vem quanto à bazuca e quanto ao rumo que será dado ao mesmo, Ricardo.